Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Muito boa noite, galera esportiva. Estamos começando mais um Bate-Bola Nacional. Agora, meu amigo, encontro marcado de segunda a sexta, 18 horas e 40 minutos. Vem aí as manchetes desse Bate-Bola Nacional.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Brasil e Peru fazem os últimos ajustes para a decisão do próximo domingo. Organização e Conmebol fazem um balanço da Copa América no Brasil. Brasil enfrenta a Turquia nesta madrugada para assegurar uma vaga na final da Liga das Nações de Vôlei Feminino. Tudo isso e muito mais nesse programa Bate-Bola Nacional, que tem na mesa de efeitos a categoria do Luiz Emanuel, na Central Técnica, a categoria do José Alves e do José Leite, Nacional Brasília, Nacional Rio, Nacional Amazônia e Nacional FM em rede. Está começando o Bate-Bola Nacional. Oito horas e 43 minutos em Brasília. Vamos falar então do Brasil, que fez o último treino na Granja Comari antes da decisão contra o Peru no próximo domingo. Única dúvida do técnico Tite fica na lateral esquerda, Alexandre ou Felipe Luiz. A provável escalação do Brasil é Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Alexandre, Casemiro, Arthur e Felipe Coutinho, Everton, Firmino e Gabriel Jesus. Vamos ouvir o volante Casemiro, que primeiro falou e exaltou o currículo de Tite, além de pedir respeito aos críticos.
Não só para ele, como para nós também, né? Não só para ele, como para nós. Mas, volto a falar, é um treinador vitorioso, um treinador que no Brasil já ganhou muitos títulos, títulos internacionais. Mas, claro, um troféu assim é importantíssimo para ele e até mesmo para nós, né? Mas, eu diria que essa chegada na final corresponde muito ao trabalho que ele vem fazendo nos últimos anos. Diria que, não sei por números, mas tem mais de 80% de vitória, então tem que ter o respeito, tem que ter a valorização disso, porque é um cara vitorioso, é um cara que vive o jogo intensamente, é um cara que trabalha para cada jogo, então tem um respeito nosso e, claro, tem que ter o respeito de todo mundo, porque está fazendo um grandíssimo trabalho. Volto a falar, tem uma porcentagem de vitórias excepcional, então tem o respeito de todos nós.
O Casemiro também falou sobre a ausência de Neymar na decisão.
Bom, primeiro nós temos que exaltar é o Neymar, né? A qualidade do Neymar, indiscutivelmente, a gente tem que falar que é o melhor jogador brasileiro. Se esse garoto tá bem, vou te falar, é quase impossível pará-lo. É um jogador de extrema qualidade, já demonstrou para todo mundo, já demonstrou aqui na seleção brasileira. Mas, claro, nós também temos grandes outros jogadores. Nós temos outros grandes jogadores. Claro que se o Neymar estivesse aqui, seria melhor para nós e ajudaria muito mais. Mas ele não está e já temos que passar por cima dessa barreira, passar por cima dessa dificuldade. E estamos criando, sim, uma identidade de jogo. Mas, claro que para nós, se o Neymar estivesse, seria muito melhor.
O volante brasileiro opinou também como o time deve se comportar diante dos peruanos.
Primeiro, não perder a nossa característica. Nossa característica, acho que principalmente depois do jogo contra a Argentina, nós demonstramos que, eu falei muito, toquei muito na tecla que somos equipe de homens. E demonstramos isso dentro de campo. Tem que saber a hora de sofrer, tem que saber a hora de atacar, tem que saber a hora de defender. E principalmente nós estamos criando uma equipe muito sólida atrás. E quando eu falo sólido atrás, não é a parte de trás, não só quem defende. É desde lá da frente que quem começa atacando já está ajudando a defender. Então, acho que não perder essa característica. E nada fazer diferente do que nós vem fazendo, não só de agora, mas também dos últimos dois, três anos. Nós estamos com uma grande média de vitórias, poucas derrotas. Então, não fazer nada diferente e querer jogar o nosso futebol. Sabemos que tem uma grande equipe do outro lado, mas fazer o nosso futebol e fazer o nosso melhor sempre. Isso já é passado. Sabemos que que a seleção peruana é outra equipe, é outro pensamento, é outro jogo. Eles eliminaram o Uruguai e o Chile, então tem que ter o grande respeito por isso. Ele tem seus méritos, tem grandes jogadores que estão fazendo grandes competições, tem o Guerreiro, que é um grande jogador, mas não é só o Guerreiro também, né? Então tem uma grande equipe, tem um grande treinador, que ano passado foi para a Copa do Mundo, então tem que ter o respeito tudo. Acho que tem que ter o respeito, tem o nosso respeito. Então eles estão fazendo um grande trabalho e, claro, como eu falei, não... Independente do adversário, tem que pensar no nosso futebol, tem que fazer o nosso futebol e pensar no nosso jogo.
Tá certo, o Brasil joga contra o Peru domingo 5 da tarde no Maracanã. 18 horas e 47 minutos em Brasília.
Nacional Jornalismo.
Prefeitura do Rio fecha esquema de trânsito para a final da Copa América. Informações com Ícaro Matos.
A Prefeitura do Rio de Janeiro montou um esquema especial de trânsito para a região do estádio do Maracanã, que vai receber neste domingo a final da Copa América. A partida entre Brasil e Peru está marcada para as 5 da tarde, mas as intervenções na área começam mais cedo, a partir de 1 hora, com a proibição do estacionamento em todas as vias do entorno do estádio. E o fechamento em ambos os sentidos da Avenida Maracanã, entre o viaduto Oduvaldo Cose e a rua São Francisco Xavier, das ruas Eurico Rabelo, Isidro de Figueiredo, Arthur Menezes e Conselheiro Olegário, além do trecho da rua Visconde de Itamaraty, entre as ruas Eurico Rabelo e São Francisco Xavier. Também vão ser interditadas no mesmo horário as pistas sentido centro das avenidas Radial Oeste, entre a rua São Francisco Xavier e a Avenida Maracanã, e Professor Manuel de Abreu, entre a rua Dona Zumira e a Radial Oeste. O viaduto Oduvaldo Cose será fechado no sentido Avenida Maracanã, mas a alça que dá acesso ao Méier permanecerá liberada. De acordo com a Prefeitura, o acesso de veículos dos moradores do entorno imediato do Maracanã durante o período de interdições será possível mediante apresentação de comprovante de residência e as vias serão liberadas 2h30 após o fim do jogo. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Ícaro Matos.
Organizadores fizeram um balanço da Copa América, chegando o repórter Rafael Monteiro.
A Conmebol fez um balanço no Maracanã sobre a Copa América 2019. De acordo com os organizadores, o evento levou uma média de público de 32 mil pessoas aos 5 estádios cedidos para a competição. Na fase de grupos, esta média estava em 30 mil pessoas. No mata-mata, subiu 2 mil. Thiago Januzzi, gerente-geral de competições do Comitê Organizador Local da Copa América, considerou os números positivos.
Tem a média do preço do ingresso, ele não vai mostrar qual o intervalo de preços que você oferece para o público. A gente até falou em outras coletivas aqui, a gente tinha ingressos custando R$ 60, R$ 30 a meia entrada na Arena Corinthians, na Arena do Grêmio, ingressos a 120 custando R$ 60 a meia entrada. Ou seja, a gente tinha ingressos acessíveis, sim, para o público. E a variação de quantidade de pessoas no estádio, acho que tem muito a ver com a demanda do público. Então, você não tem uma demanda por uma determinada partida, mas tem por outra. Natural nesse tipo de evento a gente variar a quantidade de público presente no estádio ao longo das partidas, principalmente na primeira fase. A gente fica muito contente com o que aconteceu na segunda fase, uma fase já decisiva, com mais emoção, estádios cheios, ou seja, a gente teve uma média de mais de 42 mil pessoas nos estádios. Ou seja, a política de preços da primeira fase ofereceu, permitiu que todo tipo de torcedor, todo fã do futebol fosse ao estádio. E agora na fase final a gente tem visto o estádio cheio, ou seja, a demanda está sendo altíssima, independente da média de preço.
Apesar de apresentar aumento em relação à Copa América no Chile em 2015, de 30%, teve uma diferença de 30% também no comparativo com a Copa América Centenário nos Estados Unidos em 2016. Januzzi também falou sobre a reclamação da Associação Argentina de Futebol, a AFA, que criticou o VAR, o estado dos gramados e até mesmo o transporte.
O gramado, por exemplo, a gente já tratou desse assunto na última coletiva que a gente teve, explicamos em detalhes o que a gente estava fazendo caso a caso em cada um dos gramados, enfim, é um tema que a gente já debateu bastante. A gente só reforça a nossa posição de trabalho em cima de cada campo, cada um tem sua característica específica, cada um tem seu cuidado específico, que a gente trata de acordo com as recomendações dos nossos especialistas que trabalham aqui no evento. E acho que sobre o transporte também, que eles quiseram mencionar muito mais relação ao que ocorreu no, em São Paulo, um atraso com o Chile, enfim, nada específico com a Argentina aconteceu nesse caso.
Até as semifinais, 800 mil pessoas assistiram aos jogos no Brasil. A expectativa é que esse número chegue a 900 mil com a disputa do terceiro lugar e a grande final. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
E nesse mesmo evento, o Rafael Monteiro entrevistou um dos grandes nomes do futebol brasileiro.
O embaixador da Copa América, bicampeão mundial e capitão que levantou a taça da Copa do Mundo em 2022, Cafu, também esteve no Maracanã na entrevista coletiva que precede o encerramento da Copa América. Questionado sobre o favoritismo da seleção brasileira contra o Peru no próximo domingo, o ex-jogador não ficou em cima do muro.
Eu acho que o Brasil é sim o favorito por estar jogando em casa, por ter o apoio dessa torcida, por ter feito a melhor campanha até agora, melhor ataque e a melhor defesa. Isso não quer dizer que vai ganhar o jogo. O jogo é jogado, a seleção do Peru tem os seus méritos por ter chegado na final. Uma seleção que chega na final de uma competição como essa, como a Copa América, merece respeito. Então temos que respeitar a seleção do Peru porque chegou na Copa América e parabenizar a equipe do Peru, porque poucas pessoas imaginavam que o Peru poderia chegar na final, chegaram, então merece respeito.
Ele também se mostrou surpreso com um jogador brasileiro.
Me surpreendeu sinceramente o Arthur, da maneira com que ele entrou na seleção brasileira, da maneira com que ele pegou essa responsabilidade e da maneira com que ele vem jogando bem solto.
Brasil e Peru fazem a final 5 horas da tarde deste domingo no Maracanã, no Rio de Janeiro. Mas antes, Argentina e Chile se enfrentam na disputa da terceira colocação na Arena Corinthians, em São Paulo, 4 horas da tarde. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
18 horas e 52 minutos em Brasília.
Nacional Jornalismo.
E como funcionarão, como vai funcionar o transporte no dia da decisão da Copa América no Rio de Janeiro? De volta, Ícaro Matos.
Quem for ao Maracanã neste domingo acompanhar a final da Copa América vai poder contar com um esquema especial de transporte. A concessionária Metrô Rio informou que vai disponibilizar trens extras tanto para a ida quanto para a volta dos torcedores. As equipes de segurança e bilheteria das estações também vão ser reforçadas, inclusive com funcionários bilíngues para auxiliar o público. Além disso, o trajeto da linha 2 aos finais de semana, que normalmente vai da Pavuna ao Estácio, vai ser ampliado. No sábado, as composições vão rodar até a estação Botafogo e no domingo até o Jardim Oceânico, sem necessidade de transferência entre as linhas 1 e 2 na estação Estácio. A orientação para quem tem ingresso com acesso pelos portões A, B e C é desembarcar na estação Maracanã da linha 2. Já para os que possuem bilhetes para o portão D, é indicado desembarque nas estações São Cristóvão da linha 2 ou São Francisco Xavier da linha 1. Torcedores com ingressos para o portão E devem utilizar a estação São Cristóvão. Já a Supervia vai disponibilizar trens extras com ar-condicionado para viagens antes e após o jogo, em complemento à programação normal de domingo. Para a ida, vão ser oferecidas 6 viagens adicionais, sendo 2 com partida da estação Japeri, 2 saindo de Santa Cruz e outras 2 partindo de Saracuruna. Para a volta após o jogo, as viagens extras vão sair das estações São Cristóvão e Maracanã, com destino a Japeri, Santa Cruz, Saracuruna e Central do Brasil. Informações detalhadas sobre os horários das viagens estão disponíveis no site www.supervia.com.br. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Ícaro Matos.
Mulheres decidem Copa do Mundo nesse fim de semana. Informações chegando com o Rodrigo Ricardo.
As treinadoras mulheres são minoria na Copa Feminina. Elas eram apenas 9 dos 24 técnicos das seleções presentes na competição. Mas no domingo, a final entre Estados Unidos e Holanda terá de um lado Jill Ellis e do outro Sarina Wiegman. Ambas foram atletas e carregam currículos vitoriosos. Jill é atual campeã com o próprio Estados Unidos em 2015. Já Sarina levou a Holanda ao inédito título da Eurocopa em 2017. Se a final da Copa em Lyon terá um duelo de treinadoras, a disputa pelo terceiro lugar terá 2 homens na área técnica. Pela Inglaterra, Phil Neville. E pela Suécia, Peter Gerhardsson. O jogo acontece neste sábado na cidade de Nice. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
É notícia triste no futebol nesse início de fim de semana. futebol brasileiro está de luto porque o ídolo do Botafogo de 1970-80 colecionou passagens por clubes como Palmeiras, Santos e Grêmio. Mendonça morreu na manhã desta sexta-feira aos 63 anos. O ex-mec estava internado no CTI do Hospital Albert Weisser após cair de uma escada na estação de trem Guilherme da Silveira em Bangu. Teve uma piora em seu quadro na última quinta-feira devido a uma infecção grave. Aqui um abraço a toda a turma da Rádio Nacional, para os familiares do Mendonça. Todos os nossos sentimentos aí, um grande jogador do futebol brasileiro que vai deixar saudade. 18 horas 56 minutos, o Brasil perdeu, mas joga a semifinal da Liga das Nações de Vôlei na madrugada deste sábado. Informações com Astrid Nick.
A seleção de vôlei feminino do Brasil perdeu para a seleção dos Estados Unidos por 3-1 na manhã desta sexta-feira, fase final da Liga das Nações, ficando em segundo no Grupo B. Na competição que está acontecendo em Nanquim, na China, as brasileiras enfrentam a Turquia na semifinal neste sábado.
E nesta sexta-feira, mineiro Marcelo Melo e o polonês Lucas Kubo, cabeças de chave número 1, conquistaram a segunda vitória no torneio de Wimbledon. Melo e Kubo chegaram às oitavas de final, graças a uma vitória sobre os australianos Alex de Minaur e Matt Reid por 3-7-1, parciais 6-7 com 11-13 no tiebreak, 6-4, 6-3 e 7-6 com 12-10 no tiebreak, em 3 horas e 25 minutos de jogo. O Melo falou dessa vitória em Wimbledon.
Jogo duríssimo hoje, em todos os aspectos. Tivemos alguns altos e baixos, mas eu acho que no geral foi mais um belo jogo, né? A gente podia ter aproveitado melhor a oportunidade do primeiro set, onde a gente teve alguns break points duas vezes 15-40, depois um set point no tie break. Eu acho que esse foi o único detalhe do jogo que a gente poderia ter feito melhor. E depois a gente conseguiu imprimir melhor o jogo, cadenciar mais e ficar sólido no tie break. O quarto set, que foi muito bom para nós, né? Depois de 4 sets, jogar um tie break longo e sólido desse jeito é muito bom. Eu acho que, como eu falei, o primeiro set a gente poderia ter aproveitado um pouco mais de oportunidades, mas depois foi excelente.
Na próxima rodada, valendo vaga nas quartas de final, o Marcelo Melo vai encontrar um brasileiro, o gaúcho Marcelo de Moliner, que faz dupla com o indiano Divi Charan, valendo vaga aí nas quartas de final de Wimbledon. Então, boa sorte ao nosso querido brasileiro Marcelo Melo, e por que não dizer também boa sorte ao brasileiro Marcelo de Moliner. Nesta sexta-feira, o mountain biker brasileiro, o Henrique Avancini, venceu a disputa do short track da etapa da Copa do Mundo de Mountain Bike em Andorra. Então, parabéns ao brasileiro que realmente conseguiu um bom resultado. Ponto final em mais uma edição do Bate-Bola Nacional, que volta na próxima segunda-feira. Muito obrigado pela companhia. Fiquem agora com a voz do Brasil. Tchau, tchau, galera esportiva.
Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.